Doutora Ana Martins, consegue ouvir? Doutora Ana, consegue ouvir?
Sim. Ah, já percebi. Eu tinha o som aqui baixo, não estou lá, então. Muito obrigada.
Está-me a ouvir agora?
Sim,
Ah,
ouço muito
ok.
bem.
Ok, pronto. Então já estamos prestes a começar, tá? Obrigado.
Sou doutora Ana Gouveia Martins, que está a nos ouvir.
Pois, muito bem.
Muito bem. Sou doutora, eu chamo-me Jorge Mendes, sou deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Estão nesta sala para a audição também o sou deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a sua deputada Isabel Pires, que se ausentou agora de momento, do Bloco de Esquerda. Estão bem. Em linha, creio que não temos mais nenhum grupo parlamentar para fazer a audição, pelo que, de acordo com a grelha de tempos, que a Soutora conhece, a Soutora tem 5 minutos para uma intervenção inicial, e depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para uma intervenção ou colocar alguma questão que entendam pertinente. E, portanto, quando entender começar, esteja à vontade.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Economia, de Inovação, das Obras Públicas e da Habitação, excelentíssimas e senhoras deputadas, excelentíssimos senhores e deputados, a todos apresento os meus respeitosos cumprimentos e quero agradecer o amável convite que me foi endereçado para estar presente aqui hoje. Eu entendi que nestes 5 minutos o que era suposto era não apresentar qual a minha motivação para esta candidatura, mas para fazer uma breve súmula do meu currículo e, portanto, é isso que
É, exatamente,
passarei.
como entenda, está à vontade.
Eu sou professora auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leciono há 25 anos, comecei como e monitora. No ano de 96. Atualmente são atribuídas as regências e nos últimos anos, quer de cursos de doutoramento, quer de mestrado, quer de licenciatura. Atualmente, em particular, para o que aqui é relevante, leciono na última década e sou responsável pelas aulas práticas de licenciatura de contratação pública, assim como de direito administrativo 1. Organização Administrativa e Direito Administrativo 2, que concerne o procedimento administrativo, mas também leciono Ciência Política, Direito Constitucional, Introdução ao Estudo e do Direito, Direito à União Europeia e Direito Internacional. No mestrado, tenho sido responsável por lecionar a disciplina de contratação pública, a disciplina de procedimento administrativo, Direito Administrativo dos Bens, ou seja, direito do património imobiliário público, domínio público, domínio privado, expropriações e servidões, assim como disciplinas como recursos naturais, energias renováveis. Tenho assegurado a coordenação científica, assim como tenho participado como oradora e convidada em inúmeros congressos, pós-graduações, conferências em diversas instituições nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Faculdade de Direito de Coimbra, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que dou aulas na Clássica, na Católica do Porto, de Lisboa, no SES, na Ordem dos Advogados. Ao nível internacional, tenho sido convidada para participar em congresso, por exemplo, pelo Serviço Nacional de Contratação Pública de Angola, onde, aliás, eu redigi um artigo, pela Autoridade Reguladora de Aquisições Públicas de Cabo Verde, e tenho garantido a lecionação do curso de pós-graduação em Cabo Verde, de contratação cabo-verdiana, no Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais de Cabo Verde. Ao nível da investigação, atualmente, então sou aqui a assistir, sou investigadora principal do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito e de Lisboa. Atualmente sou membro do Grupo Internacional de Investigação Contrat Public et Développement Durable, da responsabilidade e do professor François Licher, da Universidade e de Lyon, que temos vários professores a nível internacional, e também de outros grupos de investigação, contratos públicos, gestão e rentabilização, que são grupos em que, no fundo, fazemos e publicações, anotações a livros e sem direitos de autor, para procurar contribuir para uma melhor aplicação do direito. Exerci advocacia e a atividade de consultoria desde que terminei o curso, em 96, e terminei o estágio em 97, e desenvolvi sempre a minha atividade, sobretudo na área do direito administrativo. Quer na participação, mesmo ao nível de processos e contenciosos, e na jurisdição administrativa, quer ao nível da elaboração de pareceres e participação em procedimentos. Também tive o privilégio de participar em alguns procedimentos legislativos, contribuindo para a elaboração dos anteprojetos, como foi o caso, por exemplo, integrei a Comissão de Revisão da Edificação e da Urbanização, juntamente com o Sr. Professor Luís Fábrica. Tenho também experiência no funcionamento de órgãos e da administração pública. Aliás, até agora fui vogal do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, por eleição da Assembleia da República em 2017, assim como vogal suplente da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. E também, durante estes últimos anos, tenho sido membro do Conselho Científico da Faculdade, Conselho Pedagógico. Atualmente faço parte da Comissão para a Qualidade, para a Garantia da Qualidade da Faculdade. Já fui vice-presidente do Instituto e do Consumo. E também, e julgo que é relevante também acentuar esta vertente prática, não só da ciência, que eu não. Esqueci-me de referir que nos últimos 5 anos tenho estado em exclusividade, portanto não tenho exercido atividade de consultoria e advocacia, porque decidi dedicar-me integralmente à investigação. Mas tenho sido também e presidente em diversos concursos e procedimentos e pré-contratuais e na faculdade, em que a entidade adjudicante a faculdade de Direito. Tenho também uma vasta obra e publicada, quer em artigos, quer em monografias e também em muitas matérias de contratação pública, regime substantivo dos contratos administrativos, contratos de concessão, contratos em especial. Em suma, e em breves palavras, esta é a súmula que posso fazer do meu percurso profissional e finalizo por manifestar a minha firme determinação e motivação para contribuir, de facto, para a implementação desta nova entidade ou órgão, a Comissão Independente para o Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais e de Contratação, assim como para o seu cabal funcionamento. Muito obrigada.
Soutora, muito obrigado pela sua exposição, acerca da sua experiência profissional e também do seu currículo académico. Nós vamos passar às intervenções dos vários grupos parlamentares. cabe ao Partido Social Democrata iniciar, serei eu próprio, pelo que vai assumir a presidência da Comissão o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, momentaneamente. Pode ser. Pode, está bem. Portanto, sou deputado, sou presidente, quando entender.
Dás a palavra a ti próprio.
Quando entender, cortar uma palavra, faz favor. Vamos aqui repor. Aqui o. Faz favor, Rita, controle aí o comando.
Muito obrigado. Antes de mais, eu quero cumprimentar a Sra. Doutora Ana Gouveia Martins e começo por, de alguma maneira, fazer votos que, naquilo que são as funções que irá desempenhar no quadro desta comissão, sejam bem-sucedidas e permita alcançar os objetivos para o qual foi criada a comissão. Gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista empenhou-se, desde a primeira hora, numa alteração à lei da contratação pública e na criação de um regime especial, sobretudo porque compreendemos a determinada altura da experiência dos últimos anos que poderia ser muito relevante as alterações na lei da contratação pública para poder, de alguma maneira, agilizar essa contratação pública e garantir a execução do investimento público. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, temos tido dificuldades de execução do investimento público. Obviamente que a razão fundamental, as razões fundamentais não são apenas as relacionadas com as questões legislativas e com a lei de contratação pública, mas percebemos que em algumas circunstâncias elas eram bastante limitadoras. Além do mais, tendo em conta que estava praticamente decidida a questão de um pacote financeiro significativo de fundos europeus e que eles teriam um prazo muito curto de execução, também compreendemos que era muito relevante que existissem alterações que não colocassem em causa, não comprometessem essa execução dos meios. E por isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo em particular, enviou à Assembleia da República uma proposta que depois foi trabalhada e que deu origem a estas alterações e que acabaram por incluir uma comissão independente, uma entidade autónoma independente, que de alguma maneira permitiam reforçar aquilo que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também é muito relevante, que era o escrutínio e a transparência na questão da contratação pública e também, obviamente, na questão dos fundos europeus. Posto isto, eu gostaria de deixar algumas perguntas, até porque já não tenho muito tempo, à Sra. Doutora. A primeira era, em primeiro lugar, queria saber a sua opinião sobre o seguinte. Há uma ideia em Portugal de que a utilização dos fundos europeus, enfim, tem sido, eu não diria desastrosa, mas quando se ouve em jornais e quando se lê em jornais e quando se ouve a comunicação social em geral, dá a sensação de que o país utilizou de forma catastrófica os fundos europeus. E, portanto, eu gostaria de saber, do que diz respeito naturalmente à questão da transparência e do escrutínio, eu queria saber, neste caso em particular, a sua opinião. A segunda pergunta tem a ver com como é que considera que esta comissão independente pode desempenhar as suas funções, garantindo os resultados que todos nós esperamos, que é mais escrutínio, mais transparência e garantia de utilização, de boa utilização dos fundos públicos. E, finalmente, como é que acha que pode existir uma articulação entre esta entidade e, naturalmente, todas as outras que têm responsabilidades no que diz respeito à fiscalização da contratação pública, mas também no que diz respeito à fiscalização dos fundos europeus? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Doutora, se está a ouvir agora, tem direito à resposta às questões ou acrescentar o que entenda com mais 3 minutos. Faz favor.
E muito bem, eu agradeço muito ao Sr. Deputado Carlos Pereira esta intervenção. Quanto à questão da utilização catastrófica dos fundos e comunitários, tirando aquele problema de muitas vezes de os média quererem muitas vezes exponencializar, tipo, ou exagerar, e nesses factos, isto ao nível de um plano jurídico, Porque acho que é fundamental é garantir uma decisão de contratar. Tipo, é evidente que com esta aprovação da Lei 30/2021, que vai aprovar medidas especiais de contratação pública, exatamente para fazer face aos resultados da crise pandémica, social e económica provocada pela Covid-19, um dos escopos principais foi exatamente esse, a simplificação, desburocratização, agilização. E foi perfeitamente natural, sobretudo em tempos de crise, não só em tempos de crise, mas em tempos de crise, que seja absolutamente e premente essa simplificação e agilização dos procedimentos. A verdade é que, sendo natural que estes regimes tenham que ser ajustados, introduzindo-se este tipo de mecanismos e, sobretudo, para ter em vista a eficiência, da despesa pública, criar uma maior dinamização e desburocratização, o grande desafio é sempre garantir que se persiga o interesse público, ou seja, neste caso, que se garanta a realização do bem comum através de um regime de contratação pública mais ágil, menos complexo, mais claro, mas sem nunca transigir no objetivo de combate à corrupção, aos conflitos de interesse e também ao desperdício dos fundos públicos. E, de facto, temos aqui uma oportunidade única. Há quase que uma concentração temporal, existe aqui quase que uma urgência na utilização destes fundos, daí a importância desta comissão independente. Eu, a meu ver, o papel, da comissão independente é basicamente acompanhar os procedimentos de formação e execução, no fundo, com duplo escopo ao propósito. Numa primeira linha, a meu ver, deve-se incentivar a sua função pedagógica, preventiva, ex ante. Porquê? Porque muitas vezes, e sabemos que são cometidas ilegalidades, não se deve à corrupção, mas ao desconhecimento da lei, a uma série de erros, de vícios substantivos e procedimentais que seriam perfeitamente evitáveis se houvesse uma maior capacitação, quer dos decisores públicos, quer dos próprios operadores económicos e no sentido da sua sensibilização. Portanto, acho que a Comissão Independente deve promover esta profissionalização e capacitação, uma vez que o regime das medidas especiais e de contratação já suscitam várias dúvidas, até normas que podem suscitar dúvidas sobre a sua compatibilidade com o direito da União Europeia, com todos os riscos envolvidos relativamente a isso, e sobretudo quando estamos a pensar em fundos comunitários e sabemos que existe o risco da reposição até integral e desses fundos. Eu acho que esta função pedagógica deverá ser e prosseguida, e por exemplo, através da elaboração e divulgação de guias de contratação pública e de esquemas. Criar-se um site em que os decisores públicos, as entidades, possam colocar as suas dúvidas. E, naturalmente, também através da elaboração das recomendações, quer individuais, se nas ações de fiscalização forem detectadas alguns erros ou algumas ilegalidades, ou então estas recomendações gerais. Porque eu penso que assim se pode garantir, por um lado, a eficiência na aplicação destas medidas especiais e de contratação, porque é isso que se pretende. Pretendeu-se flexibilizar, desburocratizar, ou seja, verificar se estas medidas, de facto, permitem procedimentos mais céleres, mais ágeis, mas também é fundamental que não estejam evadas ilegalidades. Por outro lado, e numa segunda linha, julgo que a função primordial também, desta comissão independente será, por um lado, a fiscalização e dos procedimentos como decorre da lei, mas a meu ver também existe uma dimensão não só fiscalizar,
Doutora, ia
mas
solicitar que
também.
terminasse, faz favor.
Desculpa.
Ia solicitar que concluísse. Já estamos com 4 minutos e meio.
Porque penso que era necessário e que é fundamental e proceder-se também a uma recolha da informação, uma recolha em termos estatísticos e de informação, saber que entidades é que existem, quais são os procedimentos mais utilizados, aferir da eficácia destas medidas especiais e da contratação, saber se de facto estão a lograr o seu objetivo, se estamos a conseguir objetivos mais rápidos, isto para que efeitos? Para se garantir não só a questão da transparência, mas com esses elementos, com essas informações, poder até eventualmente ver-se introduzir modificações ao regime vigente ou então até eventualmente concluir que não se justificam.
Muito obrigado. Muito obrigado. Agora ia passar a presidência ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Pode. Sim, mesmo daí.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos passar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado.
Sra. Doutora, muito obrigado pela apresentação que fez e pelos esclarecimentos que já prestou ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu, do seu currículo, relevo a sua experiência académica, desde 1996, sendo hoje professora auxiliar da Faculdade de Direito de Lisboa, mas também a sua experiência enquanto advogada. Portanto, não é meramente, não tem nada quanto a ter uma vida exclusivamente académica, mas também tem uma experiência profissional que é muito relevante. E também, aqui, dois cargos que ocupa, enquanto vogal efetiva do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e da Casa, para além de ser árbitra em processos de arbitragem. Como sabe, doutora, o PSD também se envolveu de forma empenhada para melhorar a anterior lei da contratação pública, bem como dos tribunais administrativos e fiscais, com propostas de simplificação, de desburocratização, mas sempre com o reforço da fiscalização e transparência. Por isso, propusemos a criação de uma comissão independente do Governo, quer enquanto entidade autónoma, mas também na sua Constituição. Assegurámos que a maioria dos membros, neste caso três dos cinco membros, são eleitos pela Assembleia da República e a sua doutora será a presidente deste órgão. E, portanto, tenho aqui duas questões simples para lhe colocar. A primeira, dada a sua experiência académica, de investigadora, mas também de experiência na área da contratação pública, dos contratos públicos e direito administrativo, ficou surpreendida com a criação desta comissão, proposta pela Assembleia da República? Considera que é a peça que faltava, ou pode ser um contributo relevante para reforçar a transparência e a credibilidade da contratação pública? Esta é a primeira questão, e em que medida? A segunda, dada a sua experiência na área do contencioso, dos tribunais administrativos e fiscais, e dada a crescente conflitualidade com recurso aos tribunais administrativos e fiscais pelas partes, têm sido apontado aos tribunais administrativos algumas insuficiências. Portanto, face às alterações que introduzimos, considera que os tribunais administrativos e fiscais terão uma maior capacidade de resolução desses conflitos e, sobretudo, de rapidez na resolução dos mesmos? São as questões que lhe deixava para reflexão e para resposta, se assim o entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Doutora Ana Gouveia Martins para responder às perguntas que foram colocadas. Tem 3 minutos. Muito obrigado.
Mais uma vez, também agradeço as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Mendes. Quanto à questão de ter ficado e surpreendida, eu julgo que, se por um lado, a partir do momento em que se vai introduzir todas estas medidas de simplificação, esta simplificação também, muitas vezes, se traduz numa desprocedimentalização, por exemplo, com dispensa de deveres e de fundamentação, e, portanto, acho que faz todo o sentido haver uma comissão independente. É verdade que, rapidamente, porque eu acho que é das questões fundamentais desta comissão, é como é que estas funções essenciais será delimitar o âmbito da fiscalização e o tipo de fiscalização, sobretudo para não invadir a jurisdição e competência própria de outras entidades, como o Tribunal de Contas, como o IGF, a Autoridade de Concorrência, e aliás as próprias autoridades que gerem os fundos comunitários. Portanto, e por um lado haver uma delimitação e muito clara, eu fiquei na dúvida se não deverá haver ainda uma lei da Assembleia da República ou um decreto-lei, no fundo, a instituir alguma orgânica desta comissão independente, porque lendo a lei, nem compreendemos se é um órgão independente ou se tem personalidade jurídica própria e sem prejuízo de ter autonomia financeira e garante-se o apoio logístico administrativo da Assembleia da República. Por outro lado, mesmo a partir do momento em que esteja bem delimitado o âmbito, é necessário ver, evitar sobreposições. Portanto, isso implica uma articulação muito estreita com outras instituições. Evitar, por exemplo, caso uma duplicação em que esteja simultaneamente o Tribunal de Contas a analisar o mesmo contrato. Isto, claro, sem prejuízo disso poder vir a ser possível. Mas o que eu considero é que, de facto, esta comissão, como eu já referi, pode ter tipo, um papel fundamental em garantir o maior escrutínio, e o maior escrutínio, eu acho que vai ser possível, tipo, através, de facto, desta fiscalização, para a qual será fundamental o apoio dos senhores deputados ao nível da garantia de meios logísticos e outros, e pessoal, e para se proceder a esta fiscalização. Quanto à última questão da crescente conflitualidade, é assim, sendo honesta, tipo, é evidente que os tribunais administrativos estão sobrecarregados. Eu tive uma experiência muito frutífera, no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Posso confessar aqui que tenho, que é com muita pena minha, deste exercer esse cargo, porque senti que de facto pude contribuir para uma evolução. Agora, tipo, é evidente que não havendo muitos juízes, é evidente que já se caminhou muito com a criação de tribunais especializados em contratação pública. Mas, sendo completamente honesta, quanto mais leais e distintas, quanto mais e diferentes, maiores e dificuldades terá um juiz. Mas aí também para a Comissão Independente pode ter um papel muito relevante naquela parte
Doutora,
propriamente
pode, faça
pedagógica.
favor, logo possa terminar. Muito obrigado.
Era isto.
Muito obrigado.
Doutora, muito obrigado. Então, de seguida, a sua deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, vai fazer a sua intervenção.
Obrigada,
Deputada, faz favor.
obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Gouveia Martins. Nesta audição, obviamente que também não tendo muito tempo, e tendo um âmbito muito específico, só dar nota de que a posição que o Bloco de Esquerda teve relativamente às alterações que foram discutidas, nomeadamente durante o ano passado, ao Código de Contratação Pública, é bastante conhecido. Nós, inclusivamente, sobre a proposta de criação desta mesma Comissão Independente, votámos contra esta mesma criação, porque, de facto, genericamente, parece-nos que o processo legislativo que tivemos no último ano acaba por. Existe uma retirada, ou pelo menos uma tentativa, do nosso ponto de vista, de retirada de poderes de fiscalização, nomeadamente ao próprio Tribunal de Contas, sem prejuízo de outras entidades também poderem estar, por exemplo, através daquilo que nós consideramos um aligeiramento de determinados processos, nomeadamente sobre as medidas especiais que estariam mais ligadas à questão do PRR e dos fundos comunitários que têm que ser. Rapidamente ou num prazo muito específico têm que ser cumpridos. E, portanto, desse ponto de vista, esta comissão independente, de facto, nós não acompanhámos a sua criação porque consideramos que aquilo que seria necessário era um caminho inverso àquele que acabou por acontecer, que tinha a ver com o reforço das entidades que atualmente já são competentes para esta fiscalização, nomeadamente o Tribunal de Contas. Aliás, referiu numa resposta anterior da importância de esta própria comissão não interferir ou não arranjar aqui formas de dificultar o trabalho de outras entidades que são competentes também na fiscalização de determinados processos e, portanto, pergunto-lhe, desse ponto de vista, como é que olha exatamente, se puder aprofundar, para esta relação entre uma comissão independente, do nosso ponto de vista, criada sem grande necessidade ou objetivo, e as entidades que neste momento são já competentes para este tipo de fiscalização, e também perguntar-lhe, porque referiu que terá esta comissão, do seu ponto de vista, terá também uma missão, e é o que acabou por ficar na lei, o acompanhamento de processos de formação de concurso, etc. De que forma é que também olha para estas competências da própria Comissão Independente e de que forma é que elas, de facto, podem ser uma ferramenta de fiscalização efetiva destas matérias, ou se, por outro lado, não existe aqui, ou existe aqui a possibilidade de acabar por ser uma comissão com pouca efetividade nas suas competências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, tem 3 minutos ao seu dispor, faz favor.
Muito bem. Eu compreendo as preocupações relativas à articulação de competências, mas não parece haver aqui nenhuma tentativa de retirar de competência ao Tribunal de Contas. Isto porquê? Porque o Tribunal de Contas fiscaliza da legalidade, mas também tem uma fiscalização de mérito. E, por exemplo, ao nível da fiscalização prévia, é uma fiscalização estrita da legalidade, mas quando procede àquela fiscalização concomitante, auditorias, já é uma fiscalização sobre o mérito, sobre a eficiência. E também tem, sobretudo, uma competência de aferição, no fundo, da legalidade financeira. A meu ver, uma delimitação e correta, levaria a que a Comissão Independente se preocupasse, sobretudo, no fundo, com o regime administrativo, ou seja, o cumprimento que é dos procedimentos de formação, dos procedimentos e de execução, entregando naturalmente a parte financeira ao Tribunal de Contas e não podendo proceder a nenhuma avaliação sobre o mérito, apenas uma fiscalização de mera legalidade. Portanto, julgo que não há aqui uma sobreposição. Quanto às competências e de fiscalização, de qual a forma de as efetivar, é de facto uma questão que já se me colocou, isto sem prejuízo de eu considerar, como eu já referi tipo, anteriormente, que esta comissão, julgo que não deve ser vista apenas numa perspectiva, no fundo, sancionatória, punitiva de fiscalização, mas também com uma função preventiva, e porque de facto há várias entidades, como o INPIC, que diz que é uma autoridade reguladora e pode, de facto, emitir recomendações, mas eu acho que é perfeitamente possível distinguir as competências. Além do mais, esta comissão só trata das medidas especiais e de contratação. Não versa sobre os procedimentos que sejam desenvolvidos ao abrigo do regime geral do Código dos Contratos Públicos, não é? Ao contrário do INPIC e do Tribunal de Contas. Estas competências de fiscalização, não é, que acrescem à tal competência que eu considero também é muito importante, porque eu vejo a palavra acompanhamento, não só fiscalizar, mas como acompanhar, ou seja, até para efeitos de elaboração dos relatórios, haver toda uma idade de recolha de informação, de tratamento dessa informação, de análise dessa informação. Isto é evidente que implica uma atividade permanente. A fiscalização, tipo, a meu ver, tem que se adotar um sistema em larga medida e semelhante ao da fiscalização concomitante de um Tribunal de Contas, que é por amostra. Portanto, todos os procedimentos são enviados, tem que haver uma seleção aleatória, face a várias entidades, face a vários tipos de procedimentos para efeitos e de análise, porque não parece possível e proceder para a análise de todo e qualquer procedimento.
Muito obrigado, Sra. Doutora. E, portanto, não há mais nenhum grupo parlamentar nesta audição, pelo que, da nossa parte, Sra. Doutora, damos por encerrada a sua audição e desejo-lhe as maiores felicidades para o lugar que tudo aponta que irá ocupar nos próximos 3 anos. Portanto, em nome do PSD e dos outros grupos parlamentares, as maiores felicidades.
Eu agradeço muito as questões colocadas e que, de facto, são muito relevantes e que vão ser fundamentais e para efeitos do funcionamento da própria atividade, ficando ainda pendente de saber também que medida é que haverá outro diploma legislativo que irá, no fundo, aprofundar estas competências. Muito obrigado. Senhores deputados e senhores deputados.
Muito obrigado. Boa tarde.